Reunião da Igreja em Curitiba, 30 de maio de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: A Cruz e os Sinais da Vinda do Senhor. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Jesus diz que não coloca vinho novo em odres velhos. Há uma necessidade grande do nosso coração ser quebrantado, completamente preparado para que esse vinho novo seja colocado em nossas vidas. Quero ler uma passagem aqui em Mateus, capítulo 27, verso 31 e 32. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartir entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram esta escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com eles dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças. E dizendo: tu que destróis o templo e em três dias reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e assim mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Irmãos, não há outro plano pelo qual Deus deva salvar o mundo. O único plano foi este aqui: Jesus tomar a cruz, chegar ao lugar chamado Caveira e ali ser crucificado. Entregar sua vida por nós. Se temos vida hoje, é porque alguém entregou sua vida por nós. Não há outro caminho, não havia outro plano. Este é o único plano que Deus, no seu coração, concebeu para que nós fôssemos redimidos. Também não há nenhum outro plano ou uma fórmula mágica do crescimento espiritual, senão este mesmo, de tomar a cruz e seguir o Senhor. Não há outro plano pelo qual nós alcancemos a libertação de nós mesmos, do nosso ego, para poder agradar ao Senhor, a não ser este plano de viver a obra consumada por Jesus na cruz. De forma prática. De forma prática, o versículo lido é uma consumação, aquele versículo Gálatas 2:20, é a consumação da obra de Jesus, que deve se tornar uma realidade em nossas vidas cada dia. Deus não vai mudar o seu plano. Nós vemos nós vemos que o Senhor Jesus ele fazia uma oração e dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, mas a tua. Se existe algo da qual Deus não vai salvar ninguém, é da cruz. Deus nos salva na cruz, mas não nos salva da cruz. Nós vemos o Senhor Jesus passando por diversas situações, e alguns ataques de Satanás, no versículo 40 diz: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Esta é uma proposta de Satanás: salva-te a ti mesmo. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Nem Jesus salvou-se a si mesmo da cruz. Mas nós vemos a experiência de Jesus que, após a sua entrega na cruz, ele triunfou na ressurreição, porque o Espírito de Deus o ressuscitou dentre os mortos e o trouxe triunfante da morte. Quando ele levantou, ele disse: Eu tenho a chave da morte e do inferno, estão na minha mão. Eu vivo, fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Se nós queremos experimentar aquela vida eterna manifestada em Jesus Cristo, nós temos que perder a nossa. É óbvio, a palavra de Deus não vai mudar. O plano de Deus não vai mudar. Se você quer viver uma vida abundante, experimentar a vida eterna hoje, e que essa vida seja transbordante e abençoe qualquer pessoa ao teu redor, e você atinja o nível que Deus quer, você terá que tomar o mesmo caminho de morrer para si mesmo. É uma proposta, olha, do diabo dizendo: se és filho de Deus, desce da cruz. Mas vamos dizer assim: se tu és filho de Deus, fique na cruz. Amém? Se você é filho de Deus, fique na cruz. Este é o mandamento do Senhor. Para poder seguir o Senhor, por falta desta compreensão, deste viver realmente mortificado para si mesmo, muitos cristãos não atingem a maturidade. Deus não tem uma fórmula instantânea para a maturidade. É um processo dia após dia, onde nós vamos realmente se confrontar com a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai operar em nós a mortificação. Ela é a faca de Deus, ela é a obra que Deus quer fazer através da sua palavra em nós, quer quebrar nosso coração. Se nós continuamos também, continua a tentação de Jesus aqui, verso 42, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Isto é maravilhoso, quando nós morremos para nós mesmos, podemos produzir bênção para os outros, talvez salvar outros, talvez ganhar vidas. Mas enquanto nós salvamos a nós mesmos, condenamos os outros. Agora, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Onde está o poder de Deus? Paulo diz: os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Jesus Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí está o poder de Jesus Cristo. Aqui está o nosso poder. Porque quando nós perdemos nossa vida, nós liberamos a vida de Jesus. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 4 que devemos manifestar a vida do Senhor em nosso corpo. Mas quando? Quando nós levarmos o morrer de Jesus cada dia no nosso corpo. Aí manifestamos vida. Pode haver vida no corpo quando todos os membros tiverem realmente a verdadeira fé de que estão mortos para si mesmos. Haverá um poder de vida manifestado. Então ele diz, se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Muitas vezes nós tomamos a posição de rei para quebrar a cruz e jogar fora e mostrar nossa grande autoridade. Mostrar nosso grande poder que temos no nosso ego, e assim nós perdemos verdadeiramente o reino. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Todas as coisas são tentações do inimigo, para não vivermos a vida semelhante à do nosso Senhor. Para vivermos a vida semelhante à do nosso Senhor, nós teremos que perder a vida semelhante à nossa. Com nossos estilos, com a nossa forma de viver, com nossos pensamentos, com a nossa sabedoria, temos que ter a vida do Senhor Jesus é o fundamento. Não há outra vida pela qual devemos viver. Em Mateus capítulo 16, nós temos a experiência de Jesus e Pedro. Há uma revelação maravilhosa aqui que Pedro recebe do Senhor. Verso 13 do capítulo 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Aleluia! Isso é a grande revelação de Deus. Esse é o fundamento da obra e da glória de Deus. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, vivo. Jesus respondendo, disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, olha... Um homem muito abençoado, bem-aventurado, por ter recebido tal revelação. Mas agora a questão não é só ter a revelação, é ter a experimentação desta revelação. Então, Deus, ele diz, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Não sobre Pedro. Sobre a revelação de Deus, sobre o fundamento de Deus, que é Jesus Cristo. E também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Jesus o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmãos, a maior investida, a maior oferta de Satanás é esta aqui. A maior oferta dele, a maior artimanha dele contra nós é nos livrar da cruz. A maior artimanha de Satanás quando há um casal que não está se entendendo, a maior artimanha é que algum dele ouça a Satanás e não morra para a sua razão. Então ele conserva a sua vida e o cônjuge acaba morrendo ou perdendo a comunhão com Deus. Por quê? Porque alguém não morreu por causa da sua razão. Esse é o grande problema que nós enfrentamos. Quando o irmão falou aqui, o irmão Richard, falou sobre o que é o cristianismo. O cristianismo é Cristo e não eu. De forma que a simplicidade de viver o cristianismo é confrontada todos os dias, o como devemos viver. Todos os dias lá na nossa casa, todos os dias lá com nossos irmãos, todos os dias com nossos vizinhos, todos os dias com os colegas de trabalho, nós temos a oportunidade de negar a nós mesmos e acabamos negando o Senhor. O problema de Pedro foi que ele não negou a si mesmo. Ele negou quem? Ele negou o Senhor. Nós sempre temos a oportunidade de, naquele momento, experimentar a vida do Senhor e deixar que a vida do Senhor flua, mas existe um obstáculo. A minha ainda não foi renunciada. Por isso, a vida do Senhor não vai fluir. Nós sabemos que o nosso velho homem foi com Jesus crucificado, porém nós não renunciamos, não tomamos posse pela fé, renunciando a nossa, já que ela foi crucificada com Cristo. Falar, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, é muito fácil. Mas a realidade significa uma entrega da minha vida, para que aquela vida que já foi provida pela ressurreição de Cristo passe a ser a que eu viva. Então, continuando aqui no versículo 24, Jesus faz uma chamada. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim... Isso aqui já não é uma ida para a salvação eterna. Isso aqui é uma ida para a libertação da vida divina em nós. Liberar a vida do Espírito e aprisionar a vida da alma. Deixar a vida do Senhor tomar conta da nossa alma também. Então, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós temos que Jesus nos chama para ir a Ele, nos chama para seguir Ele e nos chama para permanecer nele. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque eu, pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Irmão, a nossa alma só tem valor quando ela é entregue a Deus. Ela não terá valor enquanto ela está retida conosco. Se nós não perdermos para Deus a nossa alma, nós não ganharemos de volta uma alma cheia de vida. Não ganharemos de volta. Nós temos que tomar cuidado para que a nossa alma seja entregue ao Senhor. Se eu não renuncio à vida dela, de forma alguma eu vou encontrar de novo. Em Lucas 17, o Senhor manda que nós olhemos um fato. Lucas 17, verso 32. Jesus disse que ia dar as chaves do reino dos céus para Pedro. E logo em seguida ele estava jogando fora a chave. A chave de perder a sua própria vida para alcançar o reino. Ele já, logo em seguida, estava na condição de jogá-la fora. Lembrai-vos, verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. A forma de nós alcançarmos a salvação da alma é perdendo. A salvação do Espírito é ganhando a regeneração e a habitação do Espírito Santo no nosso espírito. A salvação da alma se processa quando nós entregamos ela aos pés do Senhor. Quando nós vamos a Deus para perder. Quando nós vamos ao Senhor e orarmos, nós vamos muitas vezes para pedir coisas que vão satisfazer nossa alma. Mas a nossa oração tem que ser uma oração que, quando nós vamos diante do Senhor, vamos mais para entregar do que para pedir. Nós vamos mais para perder do que ganhar. Deus não vai viver para nós, nós temos que viver para Ele, mas para viver para Ele nós precisamos realmente da vida do Senhor. Não há vida agradável diante de Deus. Aliás, não há nenhuma vida que agrade a Deus, somente a vida do seu Filho. Agora, nessa história da mulher de Ló, o que aconteceu com ela? Nós temos a história em Gênesis. Vamos ver o fato que Jesus realmente interpretou. Jesus interpretou a atitude da mulher de Ló da seguinte forma. Ele disse: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Essa é a interpretação da atitude da mulher de Ló. Que atitude ela teve? Quando Deus mandou sair de Sodoma, ela andou por um certo trajeto, mas ainda olhou para trás. Verso 24 de Gênesis 19, diz assim: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e foi convertida numa estátua de sal. Irmão, estátua de sal. Você sabe que uma estátua de sal não pode salgar nada. Uma estátua de sal não tem utilidade. A utilidade do sal está em que ele se dilua. Um sal, para virar tempero, ele é moído e diluído. Se a nossa vida não for diluída, se a nossa vida não for derramada, se a nossa vida não for dissolvida, de forma alguma teremos sabor. Não teremos sabor. Uma estátua de sal significa alguém que preservou sua vida. Ele conservou sua vida, por isso não serviu de sabor para ninguém. Como restaurar o sabor se o sal se tornar insulso? Como realmente dar sabor aos alimentos se é uma estátua de sal? Não tem como. A vida dessa mulher estava tão ligada ao seu passado que ela não se conteve. E o Senhor colocou como um sinal precedendo a vinda do nosso Senhor. O capítulo 17 de Lucas está tratando da segunda vinda do Senhor. Está tratando do arrebatamento. Mas será que alguém vai ficar para trás como uma estátua de sal porque não renunciou à sua vida? Só Deus sabe. Volte lá em Lucas 17. A vinda do Senhor está próxima. O Senhor falou em Mateus 24: cuide, vigie, porque o seu Senhor pode vir a hora que você não pensa. Veja como ele está falando sobre a volta do Senhor. Vamos voltar um pouquinho ali os versículos. Verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Graças a Deus, naqueles que creram e realmente receberam Jesus como Salvador e Senhor, o reino de Deus entrou no seu coração. Mas muitas vezes nós não vivemos a realidade do reino de Deus numa plena obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos referir ao Senhor com toda a reverência. Os hindus sempre se referem, quando eles se convertem, eles têm muita a mentalidade de mestre. Eles sempre estão falando do mestre, a vida deles é para o mestre, enfim, tudo o que eles têm, eles renunciam tudo por causa do mestre. Eles seguem um mestre e esse mestre lhes ensina a filosofia, lhes ensina tudo o que sabem. Mas Jesus planta no nosso coração a sua vida de rei. Ele quer que nós vivamos em total reverência, em total domínio dele sobre nós, total governo sobre nós. A Sulamita, quando realmente começou a construir uma relação com o Senhor, após a sua conversão, o rei a leva na recâmara, na sua recâmara, mas depois ela ainda não tem um atrativo por aquele rei, ela não tem ainda uma reverência por aquele rei, porque ela fica dizendo que o meu amado é meu, quer dizer, eu que mando nele. Ele é meu, ainda eu tenho o domínio. Ela está mostrando que ela está tendo domínio. Agora chega mais para frente, ela amadureceu, ela passou na obra da cruz. Aí ela diz, eu sou do meu amado. O meu amado é meu, eu sou do meu amado, mas o meu amado me tem afeição. Tem afeição por quê? Porque agora o quadro se reverteu. A amada a vê realmente com honra, com majestade e o honra. Ela vê a beleza do Senhor e diz, Ele é mais belo do que 10 mil. Na verdade, a afeição dela pelo Senhor fez com que o Senhor também tivesse afeição por ela. Nós temos que contemplar Jesus como Senhor. Da nossa boca tem que sair sempre a confissão de Jesus como Senhor. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Nós temos uma honra e um temor devido ao nosso Senhor. O amor nunca é desrespeitoso, o amor, pelo contrário, ele honra e glorifica o nosso Senhor. Quanto mais amor temos pelo Senhor, mais honra daremos a Ele, mais obediência, mais renúncia. Nós só morremos por amor, irmãos. Não somos como Simão Cirineu, que foi constrangido a levar a cruz. Ele foi obrigado a levar a cruz. Nós tomamos a cruz porque é o caminho de compartilhar um pouco com nosso Senhor dessa comunhão maravilhosa, renunciando nossa vida para estreitar a comunhão gloriosa com a vida do Senhor. Ganharmos o Senhor. Então, irmãos, temos que diluir nossa vida. Quem procurar salvar a sua vida, perdê-la. Então, o reino de Deus foi plantado dentro de nós, está dentro de nós. Mais um dia será manifesto o reino para aqueles que hoje não creram no Senhor. E vai ser manifesto como um testemunho, e o Senhor vai pôr você para reinar com Ele. Se sofrermos com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Então hoje nós temos que negar a nós mesmos, para que aquele dia Ele confesse a nós diante do Pai e de todo este universo. Amém? Então, não negue o Senhor hoje. Cada vez que você toma a tua razão, você está negando o Senhor. Vamos ter uma vida de obediência plena e reconhecimento de que Jesus é verdadeiramente Senhor. Nós precisamos reconhecer Sua majestade. Em tudo, quando cantarmos, quando abrirmos nossa boca, vamos confessar o Senhorio de Jesus. É a honra que se deve ao Senhor. Então, olha só, ele está falando da volta do Senhor, por isso que falou da mulher de Ló. Vou continuando aqui. Verso 24. Porque como relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por esta geração, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, casavam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Se for colocar nos dias de hoje, né? Há muita coisa que se colocar, né? Podemos dizer assim: comiam, bebiam. O que mais se faz nessa vida é comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar, ficar na internet e assim por diante. Até que o Senhor surpreenda com sua vinda. Juventude distraída. Juventude esquecendo do dia que o Senhor vem. O povo não está acreditando. Falta fé que o Senhor virá. Falta fé. Como disse o Sandra semana passada, apenas um relato científico que as placas tectônicas estão se movendo e produzindo terremotos. É a placa tectônica, ou é o dedo do soberano Rei da Glória que está movendo as coisas? Em Mateus 24, vamos ler aqui verso 42 e o 44. Nesse tempo, irmão, se você quer estar preparado para a volta do Senhor, morra para si mesmo. Deixa Cristo encher você. Ocupe-se de Cristo. O que é estar preparado para a volta do Senhor? É estar ocupado com Cristo. Ocupe-se com Ele, Ele já veio a primeira vez, Ele já enviou o Espírito Santo, ocupe-se dEle, porque não será surpresa quando Ele vier. Verso 42 diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso estai, verso 44, por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Agora voltemos para o capítulo 24 do começo. Aqui algumas referências, alguns sinais. Vamos ler a partir do verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso já aconteceu, o cumprimento dessa profecia já aconteceu. O templo foi destruído já. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo disse-lhes: aqui vai o primeiro sinal, a primeira menção do fim. Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Permaneça na tua fé em Cristo Jesus. Mantenha firme a fé em Cristo. Mas esse manter firme a fé em Cristo é uma fé viva, dinâmica. Você está seguindo a Jesus. Não é uma fé passiva. Você diz que crê, mas você não tem ação. É o mesmo que você dizer, eu tenho a visão do corpo de Cristo, eu creio no corpo de Cristo, porém não vive corporizado com todos os irmãos. Continuando, e ouvireis outro sinal aqui, ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque há mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, também é sinal. E reino contra reino, também. E haverá fomes, é um sinal. Pestes, também. Terremotos em vários lugares. Isto tem acontecido? Amém? Tem acontecido. Então significa que a questão do fim está próximo. É o princípio do fim. Continuando. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então continua. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Bom, temos visto também isto. Cristãos sendo perseguidos atualmente, sendo decapitados, sendo queimados por causa do nome de Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Escândalos. Olha, nunca o cristianismo teve tantos escândalos quanto tem hoje. A cristandade, não dá para dizer que cristãos tenham feito isso. O tipo de evangelho que tem sido pregado, o tipo de liberdade que tem se dado nas igrejas para os jovens. Eles podem viver com um pé no mundo, contanto que estejam cantando nas igrejas. Eles podem viver uma vida prostituída, corrompida, contanto que estejam fazendo número dentro dos templos. E até os pastores fazem programas para que eles se adaptem e não saiam. Agora, no mundo a corrupção também é um muito maior, onde a pressão imoral aperta os pais para que a moça traga o namorado para dormir na sua cama, no seu quarto, e o pai se conforma dizendo, bom, é contanto que não esteja lá na rua. Da mesma forma, as igrejas estão sendo pressionadas para segurar os jovens. Bom, é melhor que eles fiquem na igreja mundanizados do que fiquem lá fora. É tempo do fim, irmãos. Jesus está voltando. Por isso essa pressão, como foi a pressão de Sodoma, que foi aquela sodomia crescendo, e que envolveu a mulher de Ló, envolveu Ló, envolveu toda a família. Eles foram adormecendo, como diz um irmão, eles foram adormecendo como aquela rã, que ela não se adapta à água quente porque ela tem sangue frio, ela vive em águas frias. Mas a forma de matar aquela rã é só colocar na água fria e vai amornando. Ela vai adormecendo, quando vê, está cozida. Assim a mulher de Ló foi cozida lá. e as suas filhas ficaram mornas e corrompidas. Irmãos, Cristo está às portas. Chega de ficar sem temor. Escândalos, traição uns aos outros aqui, trair-se-ão uns aos outros. Nós temos que prestar atenção não nos terremotos. Isso é realmente sinal da vinda do Senhor. O Senhor falou e está acontecendo. Hoje, atualmente, deve ter uns 8 a 9 vulcões em atividade no mundo. E os salmos dizem que é o Senhor que mexe a terra, é o Senhor que move a terra. Agora, precisamos prestar atenção aqui. Trair-se-ão uns aos outros. Isto aqui que nós devemos olhar e ver que o amor está se esfriando. Se o amor está esfriando, aonde existe amor neste mundo? Aonde é a vasilha que Deus depositou o seu amor? Para que a partir dessa vasilha, a partir desse vaso, se derrame o amor para o mundo? Aonde existe isso? Só na igreja. E agora, continuando, temos que tomar cuidado. E uns aos outros se odiarão. Olha, é muito triste, mas é muito triste mesmo ver crentes brigando, se dividindo. Crentes rudes, crentes ásperos, agressivos. Jesus disse, esse tipo de crente não está seguindo a Jesus e nem tomou o jugo de Jesus, porque diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós fomos exortados aqui pelo irmão que veio de longe, amai-vos uns aos outros. Agora vocês precisam realmente, agora vocês vão dobrar os joelhos, porque não foi eu que falei. O irmão veio de lá, falar para os irmãos. Então temos que receber como do Senhor. Amém? É do Senhor. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A divisão na igreja abre portas para o engano, para falsos profetas. A falta de pureza, de santidade, leva os crentes a escolherem mestres e, enfim, fazerem escolhas e dão a margem. A igreja primitiva ficou unida e juntas combateram contra os hereges, contra as heresias. Mas de que forma João levou a igreja a uma proteção contra as heresias? Ele disse, amai-vos uns aos outros. Unidos, nós vamos vencer o inimigo. Há um inimigo de todos nós. E todos nós somos inimigos dele, juntos, para batalhar. Temos que renunciar a nossa vida, por amor de Jesus. Continuando, irmãos, aqui para mostrar mais uma situação. E por, verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. O amor de Deus nunca se dissolve, nunca se acaba, mas se esfria. Nós diminuímos a intensidade dele à medida que não morremos para nós mesmos, que não tomamos a cruz cada dia mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo do esfriamento, persevere. Persevere em seguir o Senhor. Persevere em morrer para você mesmo. Deixe essa vida. Olha, considerando que a questão que Jesus disse, que haveria guerras, rumores de guerras, mas existe uma guerra para a qual nós devemos atentar. Tiago capítulo 4. Verso 1 de Tiago 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Onde está a guerra, irmão? A guerra está no deleite que eu tenho. Aquela inquietude, aquela ansiedade que não se sacia e que combate nos meus membros para fazer a minha vontade. Cobiça, a guerra da cobiça. Cobiçais, nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós não sabemos o que é o mundo se a gente não se aproximar de Deus. Só Ele conhece como é este mundo. Nós não conhecemos. Nós não precisamos experimentar Ele para saber como é. Nós precisamos experimentar Deus para saber o gozo que Deus é, o prazer e o deleite que Ele nos traz. Aí nós conheceremos o que é o mundo. Caso contrário, não conheceremos. Nós achamos que é bom. Mas saiba de uma coisa, o mundo é uma imitação do Jardim do Éden, imitação feita por Satanás para enganar. O nosso jardim prazeroso dos deleites é Cristo, Ele é nosso prazer, o Senhor é nosso gozo, o Senhor é nossa alegria, Salmo 43... O Senhor é nossa grande alegria. Diz que o Otmani não podia mencionar o nome de Deus, o nome de Jesus. Então nas suas cartas ele dizia, estou firme na minha alegria. E os irmãos entendiam que ele estava bem. No espírito, na fé. Graças a Deus, irmão. Amém, irmãos, vamos orar. Você quer deixar você mesmo e seguir o Senhor? Faça uma oração de entrega ao Senhor. Crescimento espiritual só depende da tua entrega. Tomar a cruz e seguir o Senhor. Caso contrário, sempre vai estar minguado. E não é isso que João Batista pregou. Ele diz, é necessário que eu mingue, mas que ele cresça. Que você mingue lá na tua casa e o teu cônjuge cresça. Que Jesus cresça na tua casa. Amém, Senhor Jesus. Te bendizemos, Senhor.